Oi, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Cabiúna. Sempre um prazer estar aqui ocupando a cadeira e os microfones da rádio para falar da área de segurança pública. Realmente, a expectativa seria de começar o 2026 bem melhor, apresentando uma atenção melhor à população, né, que sempre precisa dos trabalhos da delegacia, dos serviços por nós prestados. Mas as expectativas foram, digamos assim, todas por água abaixo, né? Infelizmente por motivos diferentes, mas aguardávamos aí ansiosamente já há algum tempo a vinda de um novo delegado, né? Aqui para o município, um delegado adjunto para ajudar nos trabalhos, nas investigações, assim como de agentes policiais. Realmente veio no dia 15 de dezembro, foi lotado aqui em Bandeirantes um delegado, o doutor Guilherme, e um agente de polícia, inclusive filho de Bandeirantes, sempre quis trabalhar na polícia, tudo, mas ambos foram lotados aqui no dia 15 de manhã. No dia 15 à tarde, o delegado já tinha sido transferido para Congonhas, em razão de uma exoneração do delegado lá de Congonhas, pediu exoneração, e o departamento achou por bem tirar esse delegado aqui de Bandeirantes e transferir para lá. Então, já no dia 15 à tarde, o delegado já tinha sido transferido, e o agente me comunicou também no dia 15 mesmo que havia passado no outro concurso para ser agente de polícia em um outro estado da federação, e para lá também pedir exoneração, e para lá também foi. Então, tínhamos recebido aqui um agente e um delegado para otimizar os nossos trabalhos, em razão também do aumento de demanda, né, da nossa delegacia de polícia, mas, contudo, não houve acréscimo algum, muito pelo contrário, temos lidado aí com férias de servidores, com licenças médicas, e como não falar pelo desestímulo aí de alguns servidores, o que causa um abatimento em toda a equipe e também, logicamente, um reflexo negativo aí nos trabalhos. Mas continuamos aí, esse é o nosso propósito, né, propósito de vida, e vamos continuar com os trabalhos atendendo a população de Bandeirantes como sempre fizemos. Estamos há 14 anos já aqui.
Bom, doutor, o ano passado eu acho que foi um pouco melhor do que o ano de 2024, porque 2024 foi tenebroso para a gente, né?
Sim, houve uma mudança ano a ano aí, né, do perfil, né, da criminalidade, enfim, socialmente falando também, há um reflexo, né, de muito desemprego, e depois a gente vê que as pessoas, isso, querendo ou não, reflete diretamente nos trabalhos desenvolvidos na delegacia de polícia e pelas instituições policiais como um todo. Então, a gente vê isso aí agora com a melhoria aí da a gente percebe, né? Há uma redução em alguns crimes, isso aí é reflexo direto da condição social das pessoas. Tem aí, de uma forma ou de outra, um acréscimo nos crimes de violência doméstica, mas isso aí também eu acho que se deve à ampla divulgação, né, das ferramentas que estão à disposição, né, das vítimas para enfrentar essa situação. E na delegacia de Bandeirantes não é diferente, houve também esse aumento significativo, por isso que pleiteávamos aí mais um delegado para que fosse instalada aqui em Bandeirantes uma delegacia da mulher para fazer frente a toda essa demanda.
É mesmo, porque os números, principalmente na violência doméstica, eles aumentaram, acho que não foi só aqui também, doutor, acho que na região, né?
Isso, é exatamente por isso, né? A colocação, a demonstração, né, de ferramentas que estão, e a própria legislação, né, à disposição das vítimas, ela faz aumentar ainda mais, né, esse poder, esse empoderamento feminino frente a essa situação que temos que cessar. É uma ferramenta, inclusive, que nós utilizamos, e é um, 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 tipo assim, o secretário de segurança, ele faz muita questão que seja enfrentada essa luta, né, de violência doméstica. Então aqui não somos diferentes, e então o aumento é escalonado em toda a região. E nós damos preferência também a esse atendimento, né, na delegacia de polícia.
Bom, e vale frisar que também as diligências, aquelas coisas todas, elas acabam sendo colocadas porque nós temos aí, vamos dizer assim, o trabalho a ser feito em investigação, doutor, e acaba não sobrando muito tempo para isso, né?
Exato, esse é o que vai pesando, que pese a Polícia Civil de Bandeirantes não está mais na responsabilidade da custódia de presos, foi repassado ao Departamento Penitenciário já há mais de 5 anos. Essa não houve um acréscimo de investigadores e a demanda aumentou. Os crimes de estelionato digital, os golpes, né, digitais, os golpes que estão sendo realizados, principalmente contra idosos, mas isso aí, toda essa demanda de serviço aporta na delegacia de polícia, e nós temos que dar atenção a todos os crimes, né? E são investigações difíceis, né? Porque muitas vezes os suspeitos não estão nem no estado do Paraná, né? Então, assim, temos que identificar em outros estados, o inquérito tem que ser instaurado, tudo isso precisa de atenção. Então, é o que eu sempre falo, a nossa delegacia, ela é responsável do furto do furto da roupa do varal ali até ao latrocínio, ao homicídio, e a atenção tem que ser dada igualmente para todos os casos, né? A vítima do furto do varal, a roupa dela que foi furtada é tão importante quanto a vida de uma pessoa que foi ceifada ali no crime de homicídio. Então, e a atenção, e a nossa atenção tem que ser a mesma para todos os casos, inclusive é a mesma equipe que dá essa atenção, é a mesma equipe que vai lá ver o furto da roupa do varal, é a mesma que vai ver a situação do latrocínio, do homicídio.
Daqui porque nós não temos mais que tem que fazer o trabalho da carceragem também, né, doutor, que passou pro DPEM, né? Se estivesse aí, era mais coisa. Né?
Exato, exatamente. Então, que pese isso aí, não está dando, com essa equipe que nós temos em Bandeirantes, nós não temos, porque eu estou falando, aumentou significativamente o número de boletins de ocorrência, tanto desses estelionatos digitais, né, desses golpes, como também da violência doméstica. Então, realmente está muito grande a nossa demanda, nós precisamos urgentemente de novos servidores para fazer frente a essa demanda, em que pese nós buscarmos aí os melhores caminhos dentro da delegacia, mas como eu disse inicialmente, nós temos sempre que tá dando conta de férias de servidores, de licenças médicas. Tivemos um problema sério com um servidor nosso da delegacia recentemente de saúde, ficou mais de 6 meses afastado, agora é o mês passado que retornou ao trabalho, mesmo assim de uma forma ainda não foi plenamente ainda, né? Então temos que cuidar de todos esses problemas que vão aparecendo no decorrer, mas eu acredito que estamos ainda dando conta de todo o trabalho, com apoio da Polícia Militar também nas investigações, nos dando suporte. Então a gente tá ainda dando conta, mas eu realmente estou com receio de que em algum momento a gente consiga não dar atenção, essa atenção necessária para a população.
É porque eu tinha a impressão que aumentou muito foi os crimes, principalmente de internet, né? Os golpes que acabaram, porque cada dia que passa parece que aparece um golpe novo, e é lógico que a pessoa vai fazer seu boletim, né?
Exato. E aí,
o que é que está sendo feito nesse sentido?
No meu modo de ver, a legislação deu um passo atrás, né? Porque a legislação entendeu que a competência para apuração do crime de estelionato é a residência da vítima. E eu entendo, né, que melhor seria que fosse o local onde a vantagem ilícita ocorreu, né? Porque de que vale a vítima estar aqui em Bandeirantes e o autor, por exemplo, no Ceará, em Tocantins, no Pará, que é onde se deu a vantagem ilícita, a transferência, ele pegou o dinheiro da vítima lá na conta bancária dele lá. Nós conseguimos identificar, mas só que lógico que todo mundo enxerga que há uma dificuldade muito grande. Como é que é uma delegacia como a de Bandeirantes, que não tem um setor especializado de
tecnologia,
de estelionato? Nós até conseguimos identificar, porque hoje em dia é PIX, é alguma transferência, ou seja, é identificar de alguma forma o beneficiário. Mas assim, após identificado, como é que eu vou mandar uma precatória lá para Tocantins, para o Pará? Ou seja, a dificuldade e o tempo que se passa é muito grande, ao passo que se repassasse essa situação para o local onde houve a obtenção da vantagem ilícita, lá os policiais, os locais já conhecem as pessoas e fica mais fácil essa responsabilidade criminal. Porque muitas vezes a vítima nos busca lá, nos procura, querendo o ressarcimento desse prejuízo, né, do golpe. E isso aí a Polícia Civil não pode entregar, né? O que a gente faz é a responsabilidade criminal, para a pessoa responder junto à justiça pela sua conduta. O valor subtraído da vítima, esse aí fica, não fica a cargo da Polícia Civil, né? Aí nós temos algumas ferramentas aí, que até introduzidas agora pelo próprio Banco Central, que muitas vezes levam a esse ressarcimento. Mas não é esse o objetivo inicial da vítima, né? Então, isso aí prejudica demais o nosso trabalho e termina uma demanda muito grande. E, no final das contas, nem satisfaz a vítima, que ela muitas vezes não tem o dinheiro de volta. E a responsabilidade criminal também fica dificultada em razão desse distanciamento da investigação.
Além do mais, doutor, além dessas situações de golpes, aquela coisa, tem os danos morais, né? Que de repente, né, também temos muitos que estão acontecendo, qualquer postagem hoje, o pessoal está indo para a polícia.
Exato, mas aí o dano moral aí já fica a cargo da esfera civil, né? No fórum, mas aí, mim, né? Lógico, aí as pessoas nos procuram a título da injúria, da calúnia, da difamação. E também isso aí realmente vai pesando, porque é o que eu falei, todo mundo, a importância é o fato que lhe atinge, né? A pessoa dá importância ao fato que lhe atinge. Mas isso aí pesa realmente os setores responsáveis na delegacia, que tem que dar atenção, tem que tramitar, muitas vezes tem que ouvir 4, 5, 6 pessoas. Isso aí demanda tempo e vai ocupando talvez a atenção de investigação de crimes mais importantes, né? Entre aspas.
É mesmo, porque nós tivemos, que o ano passado tivemos apenas um homicídio, né? Não falha a memória. Um ou dois?
Foi em maio. Nós tivemos ali no
um em maio,
no
em dezembro,
Biruta,
né?
No Biruta, né? E tivemos agora em dezembro, dois. Mas ambos foram esclarecidos, contamos aí com 100%, continuamos aí com 100% de esclarecimento dos homicídios em Bandeirantes. E esse ano, graças a Deus, ainda não tivemos, e que pese a região está bem problemática, né? Cornélio Procópio aí já...
Bastante, né?
Tem bastante homicídio lá, mas ali é uma coisa local, né?
Agora, doutor, o pessoal, a gente está dando uma olhada para aqui, o atendimento no último sábado foi, se não me engano, o delegado de Cambará, que estava fazendo atendimento aqui no motim que nós tivemos, e muita gente, mas olha, que foi, matou. Gente, tudo que tem que se passou no último sábado tem que passar pela mão da delegacia, né? Olha, mataram não sei quanto, não sei o quê, estão sem ferido. São as conversas que acabam saindo, doutor. Olha, agora transferiram 40 presos. Aí não sei o que deve ter saído agora, nem tem ideia disso aqui. Mas tudo tem que passar pela delegacia de polícia, né?
Sim. Se tiver ocorrido algum crime durante esse evento aí, certamente tem que ser comunicado oficialmente à delegacia de polícia. Nós não recebemos nada. Eu tenho conhecimento informal desses fatos aí. Nós prestamos apoio, auxílio ali com dois servidores da delegacia de polícia para eventual necessidade de atuação da delegacia de polícia. Não tenho conhecimento da atuação nem a presença desse delegado de Cambará. Acredito que também não tem, porque em Cambará, inclusive, é uma delegada que está lotada lá. Essa responsabilidade por essa rebelião é totalmente a cargo do DEPEN, do Departamento Penitenciário, que é o responsável por todo esse atendimento. Certamente não ocorreu nenhum delito mais grave lá dentro, que pese aí danos, né, à estrutura, mas não deve ter sido identificado aí os responsáveis. Então nós não temos, a delegacia de polícia não tem conhecimento formal desse fato, dessa rebelião.
Porque tudo, na verdade, tinha que passar por ali, né?
Teria que, caso ocorresse algum crime, teria que passar pela delegacia de polícia. A delegacia teria que ter sido comunicado formalmente e até o momento nós não recebemos nada.
Agora, quanto a esses casos de transferência, de 40 presos transferidos, eu acho que teria que ter, eu não sei como é que é delineado isso, se é comunicado à família que foi transferido ou não, não há uma comunicação, doutor?
Não, obrigatoriamente não.
Não,
quando,
né?
quando a Polícia Civil era responsável pela administração da cadeia pública de Bandeirantes, nós realizávamos a transferência a bem do serviço público e a bem da tranquilidade da cadeia, né? E da população. E, posteriormente, logicamente, os familiares procurando informações, era informado a esses familiares, e aí, nessa oportunidade. Mas não há essa obrigatoriedade de informar familiares acerca de transferência, mesmo porque Bandeirantes virou uma cadeia pública regional, né? Ele recebe presos de toda a região, né, norte do Paraná. Então, ficaria difícil fazer essa comunicação pessoal a todos os familiares. Mas faz tempo que a delegacia, não, melhor dizendo, o ato falho aí já, a cadeia pública de Bandeirantes merece uma reforma,
melhor,
né? Já era para ter sido interditada. Quando eu estava à frente da administração, já havia solicitado, né, interdição e a transferência dos presos para poder fazer a manutenção, porque as instalações ali são muito antigas, né? Ali fica a cargo da iniciativa individual ali, tanto na minha iniciativa na época, né, e depois dos gestores do DEPEN que ficaram responsáveis aqui, alguma reforma, alguma coisa, alguma melhoria, né? Então, assim, mas tudo com a custódia de preso, que torna mais difícil ali a reforma, né, das instalações. Teria que transferir todos esses presos para fazer uma reforma mais ampla, né, nas instalações, que são muito antigas aqui, e de uma forma temerária, Bandeirantes virou aí uma cadeia regional, recebendo presos de certa periculosidade aqui na nossa região. E, sinceramente, eu estava achando até demorou aí alguma rebelião nesse tipo, né? Ainda mais agora, nesse verão, realmente a gente sabe que as instalações lá tem pouca ventilação, tudo, e os presos realmente ficam mais agitados nesse período. Então, mas eu acredito que agora, com essa penitenciária ali em Ribeirão do Pinhal,
está
quase pronta. Então, assim, acho que a tendência agora é melhorar, inclusive para Bandeirantes, acho que passou o tempo já da gente ter tratar, né, a questão penitenciária de uma forma mais séria e responsável, né, e com profissionalismo. E é uma coisa que eu realmente defendo há algum tempo. Bandeirantes aqui, essa cadeia pública de Bandeirantes, ele é um amontoado de pessoas ali. Você não vai conseguir ressocializar ninguém se continuar dessa forma, né? A gente tem que tratar a situação e o assunto, né, de carceragem e de custódia de presos de uma forma profissional, assim como estamos lidando já há algum tempo já com as polícias, né, com outros assuntos da área de segurança pública. Então, enfim, enquanto virar um amontoado de gente, a gente está só reunindo todos ali num grande escritório do crime ali. Não tem separação de presos, de periculosidade, de primeiro crime, nada. A gente só está amontoando ali e cada dia mais o crime organizado batizando novos integrantes aí para as fileiras do crime organizado.
Mesmo, porque acho que não é privilégio de Bandeirantes, né? Que você vende irá também é um ovo, né? Vamos dizer bem a verdade.
Não, é o que eu estou falando. Isso aí é Brasil, Oswaldo. Não é nem Bandeirantes, nem região, nem Paraná. É o Brasil inteiro que tem essas carceragens ainda de época do tempo antigo, onde era um amontoado de pessoas e fazendo. Hoje em dia nós temos que, agora com o advento das das organizações criminosas, desses comandos aí, nós temos que tratar de uma forma mais profissional a custódia de presos, senão as polícias estão trabalhando para entregar a matéria-prima para as organizações criminosas. A matéria-prima da organização criminosa são as pessoas.
É mesmo, porque hoje vamos colocar, nós temos aí, pelo que conversava aqui com o Anderson, que é o chefe do DPEM aí, tínhamos aí até sábado, agora falaram que transferiu 40, me passaram aqui agora, mas não tem nem noção, que nós temos 130 presos.
Uhum.
Vamos colocar 130 presos ali. A cadeia nossa não passa de 40, vamos dizer bem a verdade.
Não, ela foi construída ali para custódia, em princípio, inclusive, de 32 presos, né? Para você em condições normais ali, razoáveis. Mas durante a administração da Polícia Civil, pouquíssimos momentos nós tivemos esse numerário. Sempre trabalhamos ali com capacidade bem acima do normal.
Mas o pessoal, não, gente, não é assim. O direito existe, não adianta o cidadão cometer um crime, tudo bem, ele tem que pagar por aquele crime, mas não pode ser no modo degradante como é que é, porque às vezes tem pessoas ali cometendo delitos pequenos, apesar que um delito não importa se ele é grande ou pequeno, mas tem pessoas ali que, vamos dizer assim, você pega um cidadão que não pagou uma pensão alimentícia.
Uhum.
Ele está jogado lá no meio.
Sim, sim.
Então, quer dizer, é uma dificuldade grande. Às vezes a pessoa fala, porque está preso, tem que morrer. Não, não é assim. Eu acho que você tem que ter um limite também, né?
É isso que eu falo. Essa atuação profissional, eu acho que, do Estado, né, que eu falo. É você separar
o joio do trigo.
Criminosos de prática reiterada, com alta periculosidade, não era nem para estar aqui em Bandeirantes, teria que ir para outra penitenciária, de primeiro crime, se bem que a legislação, o próprio entendimento, a jurisprudência, está levando muito isso, e muitas vezes é alvo de crítica também, porque hoje em dia, quando o crime não tem violência, nem grave ameaça à pessoa, e também a pessoa preenche alguns requisitos de forma subjetiva aí, que não é reincidente, não tem outras passagens, ele é colocado em liberdade para responder, né? Responder em liberdade. E isso é tudo, já é a visão para você diminuir, essa legislação já é visionária nesse sentido, para você diminuir a população carcerária, e realmente você não formar aí essa pressão muito grande, né? Já pensou você prender todo mundo que ali no cadeia de Bandeirantes, que virou regional, quantos nós teríamos aqui, né? Talvez os desdobramentos seriam muito piores para o município do que uma pessoa aí responder em liberdade. Contudo, nós temos aí alguns criminosos aqui que reiteradas, que nós pedimos já a prisão, foi preso e na sequência sai. Realmente a gente sabe que esses criminosos, principalmente furto, reiterados ao comércio, tudo, esses realmente causam incomodação no nosso. Nós estamos trabalhando nesse sentido, prendemos inclusive dois ou três recentemente, contudo, nós temos que aceitar as decisões judiciais, que entendem que ele não tem essa periculosidade toda e que pode responder em liberdade, só que também nos causa daí também esse retrabalho todo de ficar apurando esses crimes ocorridos aqui no nosso município.
Mas até o momento de ser feito isso, foi feito esse trabalho feito pelo judiciário, ele fica ali à disposição, à mercê daqueles que estão ali dentro.
Exato, é o que eu falo, a gente reúne, isso que eu estou falando, nós reunimos ali essas pessoas, e são pessoas de diversas origens, né? Origem tanto financeira como origem socioeconômica, social. Então, nós reunimos todos ali. A maioria são pessoas de que esses pequenos furtos para o próprio consumo de drogas. Aí já entram essas pessoas totalmente sem nenhum tipo de valor, de nada. Então é fácil de você
aliciar.
O crime organizado alicia essa pessoa, sabe? Então você junta, você une essas pessoas. Então para nós, para a população, o desdobramento dessa reunião ali na cadeia é muito prejudicial, porque aí você retroalimenta o próprio crime, né? Você coloca ali, as pessoas, os criminosos ficam dentro da cadeia, se utilizando de pessoas, muitas vezes para a prática de outros delitos. Então, é essa a minha visão. Nós temos que atuar de uma forma mais responsável e mais profissional com a custódia de presos. Não essa retroalimentação da criminalidade. A própria polícia faz parte disso aí.
Vai ficando mais difícil o trabalho, né?
Cada vez mais, e esses criminosos vão alimentando a própria teia, né, do crime, né? Então, isso realmente vai produzindo contra a própria segurança pública. Mas isso é um assunto, né, que tem que ser debatido a um nível mais...
nacional, acho que isso, né?
Exatamente. Exatamente.
Porque ainda nós aqui no Paraná, nós temos ainda o privilégio de ter ainda um trabalho eficaz da segurança pública, não é? Mas se for em outros locais, Deus o livre guarde.
Exato. Aqui está em Bandeirantes, nós temos esse privilégio, temos aí uma polícia civil dedicada, comprometida, polícia militar de igual forma. Então a gente sabe, a gente está vendo que mesmo com esse avanço, nós estamos, como você falou no início da entrevista, nós passamos aí durante o ano momentos muito, de muita tranquilidade e calma. Temos alguns eventos, algumas coisas pontuais aí, mas isso aí é normal que aconteça, né, durante o ano, mas rapidamente também é debelada, é identificada e debelada pelas instituições policiais. Então isso faz parte, né, mas eu acredito que, num cômputo geral, a segurança pública de Bandeirantes tá bem administrada.
Doutor, qual é a expectativa para esse ano do senhor? Principalmente, o senhor falou tantos anos aqui. Já está começando a... Eu senti um tom de despedida aí ou não?
Não, Oswaldo, não. Eu não tenho nem como falar, né? Assim, não depende de mim, né? Sim. Não depende de mim, depende do departamento. Eu estou à frente aqui, vou continuar à frente da delegacia de Bandeirantes. Até enquanto a chefia assim desejar. Eu sou muito feliz, muito satisfeito aqui em Bandeirantes. Eu já estou há 14 anos, como eu disse inicialmente, então não tenho esse projeto de sair. Contudo, logicamente a gente gosta de desafios, como todo ser humano, a gente gosta de desafios. Caso a chefia veja por bem de eu assumir algum outro cargo, eu também vou, porque eu acho que eu também já dei a minha contribuição aqui para Bandeirantes, mas eu também não estou buscando a minha saída. Eu busco a melhoria do trabalho aqui de Bandeirantes com um novo delegado. O fato de vir um novo delegado aqui para Bandeirantes não indica a minha saída, muito pelo contrário.
A
melhoria dos trabalhos, né? Porque realmente é uma sobrecarga muito grande. Em Bandeirantes a demanda é muito grande, tanto é que o delegado passou aqui alguns dias, aqui ele mesmo viu, falou: Nossa Senhora, como que você consegue dar conta? Realmente a demanda aqui é muito grande, o trabalho é muito grande e a nossa equipe, na minha visão, é muito reduzida. Teríamos que ter aí pelo menos mais 4 ou 5 agentes policiais para a gente poder distribuir os trabalhos e dar a atenção que a população de Bandeirantes merece. Não é nem que nós queremos, é que a população de Bandeirantes merece. Porque realmente muita coisa passa no filtro, né, nesse filtro, que poderia ser investigado e poderia dar frutos de investigação, né? Nós não conseguimos nos deter numa investigação por muito tempo, porque hoje a gente começa a investigação, amanhã já surge um novo fato, depois da manhã já vem outro, e assim sucessivamente. E como eu disse, cada um tem a sua importância, e nós temos que dar atenção a todos. Então, nós teríamos que ter uma equipe um pouco maior para a gente dar a resposta que nós acreditamos que a população de Bandeirantes merece.
Mais alguma coisa, doutor?
Não, Oswaldo, eu só queria agradecer mais uma vez o espaço e me colocar à disposição, não só da rádio, mas da população de Bandeirantes. Nós buscamos sempre a melhoria dos trabalhos aqui, muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não, mas continuo comprometido com Bandeirantes, com a melhoria dos trabalhos da Polícia Civil e com a otimização desses trabalhos. Com certeza, a população pode acreditar que a equipe da Polícia Civil de Bandeirantes está sempre ativa e sempre à disposição da comunidade.